Oi, pessoal. Sou Fernando Campos, superintendente de relações com investidores aqui da B3. Vamos começar mais uma edição aqui do nosso podcast Resultado para discutir os resultados do quarto trimestre de 2022. Estou aqui com o André Milanês, o CFO da companhia. Queria começar falando um pouquinho do cenário e começar falando de receita e desempenho operacional. O que que você pode destacar aí no trimestre?
Legal, Fernando. Sejam bem-vindo a todos que escutam o nosso podcast. Bom, Fernando, a gente teve um quarto trimestre em que a gente ainda continuou vendo os juros em nível bastante elevado. No entanto, a gente teve uma performance bastante satisfatória. No mercado de listado de ações, a gente fechou o trimestre com um ADTV de 32 bilhões, aqui impulsionado bastante pelos meses de outubro e novembro, onde a gente teve bastante volatilidade no pré e pós eleição. Vale lembrar que a gente teve um quarto trimestre com 4 dias úteis a menos do que o terceiro trimestre, mas ainda assim com um volume bastante saudável. Um outro destaque aqui em relação ao segmento de ações no segmento listado. Vale aqui destacar uma pequena queda na margem que a gente observou principalmente no mês de dezembro, que tem a ver com o exercício, um maior volume de exercício de opções de índice, cuja parte desse exercício não é tarifado. Então, isso é um evento pontual que representou alguma redução ali na margem média desse mês, mas que não se reflete, não representa uma mudança de preço por parte da companhia, é meramente um efeito pontual de mix, tá? Nos outros mercados, eu acho que o mercado de derivativos listados se beneficiou também dessa maior volatilidade com volumes bastante saudáveis. O segmento de balcão continuou apresentando uma boa performance e se beneficiando desse cenário de juros mais altos, com os volumes de emissões e estoque de instrumentos de renda fixa continuaram crescendo. E no grupo de tecnologia e dados, acho que além do crescimento que a gente vê já normal da indústria de fundos, de reajuste de tarifas ali que se dão pela inflação, acho que cabe destacar ali o crescimento das receitas da Neoway, que vieram pelo quarto trimestre consecutivo, acelerando na taxa de crescimento, algo bastante, bastante satisfatório.
Olhando para as margens, acabou tendo um pouquinho de pressão das despesas, né? O que que aconteceu ali? O que que você pode falar, explicar um pouquinho melhor para a gente?
Bom, quarto trimestre a gente teve uma aceleração de alguns gastos, o que de certa forma acontece com alguma frequência. Se a gente olhar historicamente, isso normalmente acontece, mas a gente também teve uma série de eventos que eu diria de natureza não recorrente no trimestre, né? Como muitos sabem, a gente conduziu um projeto aqui importante na companhia visando tornar a nossa estrutura mais ágil, menos hierárquica. Os reflexos do resultado deste projeto se deram neste quarto trimestre, então isso impactou a linha de pessoal com os custos de rescisões que foram feitas como parte desse projeto, e na linha de serviço de terceiro com o custo relacionado à consultoria que nos apoiou. Além disso, a gente teve também custos não recorrentes ligados à aquisição da Neurotech. Então, custos com as assessorias, os fundos, os bancos de investimento que estavam nos apoiando nessa aquisição, tudo isso foi reconhecido como parte do quarto trimestre. E aí, além disso, a gente tem um pouco do que a gente já vinha vendo em outros trimestres, que é um pouco dessa mudança no perfil de reconhecimento de gastos da companhia, em que uma parte cada vez menor de gastos acaba sendo capitalizado e, consequentemente, existe uma certa migração entre CapEx e OpEx, além de uma intensificação com gastos de tecnologia relacionados a gastos com nuvem, etc.
Mas e aí no resultado as distribuições, elas continuam consistentes?
Continuaram, a gente deve fechar aqui o ano com uma distribuição de 1,3 bilhões neste trimestre. Se a gente considerar as distribuições que a B3 fez ao longo dos últimos 3 exercícios, a B3 distribuiu quase 17 bilhões de reais, e recomprou cerca de 6% do seu market cap, dentro desse, incluído nesse número, né, ao longo dos três últimos exercícios, um número que é bastante significativo.
Legal. E por fim, tem alguma outra coisa que você vale destacar, que não esteja muito em números, mas que seja importante para a gente falar para o pessoal?
Bom, eu acho que alguns updates. A gente tem a aquisição da Neurotech, que anunciamos no final do ano passado. Ela ainda não foi totalmente concluída. A gente ainda aguarda a última aprovação regulatória por parte da CVM para que ela, de fato, seja concretizada. É uma questão de tempo aqui na nossa avaliação. Em fevereiro, a gente concluiu a aquisição que a gente havia anunciado no ano passado também, da DataStock. Então agora se inicia o processo de integração e de ramp-up desse negócio. Acho que vale destacar também os avanços que a gente tem feito no desenvolvimento da nossa plataforma de blocos e na discussão com o regulador sobre todos os detalhes que ainda precisam ser definidos antes de que essa plataforma possa entrar em operação. Eu acho que são esses os principais destaques, Fernando.
Tá joia, então. Obrigado, André.